Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados os gestaltes terapeutas Ataliba Benaim e Lucas Noura, fundadores do Percorrendo Masculinidades, que estão nos falando sobre as crises das masculinidades. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Ataliba, no bloco anterior eu perguntei para você a respeito da sua animação, que é uma animação premiada, bastante reconhecida, bastante comentada, que é Tito e os Pássaros. Né? E nessa animação tem uma situação de medo, dando a entender que é uma pandemia e que deforma os corpos das pessoas. Né? E a idealização do filho em relação ao próprio pai. E tem um determinado momento que a gente para e pensa, será que a animação está trabalhando com ambiguidade, né? Masculinidade e medo, que parecem duas coisas antagônicas, né? em sociedades patriarcais? É isso mesmo, Ataliba?
Então, Ricardo, eu acho que eu não via como antagônica, pelo contrário, assim, né? O medo como um princípio, o medo assim, é o princípio do autoritarismo, é o medo, né? A gente foi em busca um pouco de como o medo é algo tão forte para os homens, né? A ponto de, numa sociedade patriarcal, a ponto do medo movimentar tanto a economia, isso é um pouco onde a gente queria chegar, assim, né? Esse filme foi, claro, foi antes da pandemia, a gente não está falando desse medo que a gente está vivendo agora, mas de um medo fabricado, né? E gerador de segregação social. Essa relação com o masculino, assim, pelo contrário, existe um medo muito, muito presente nos homens, né? Esse medo básico que o Lucas falou, assim, esse medo de não ser reconhecido homem, né? De não ser reconhecido como alguém que tem um valor, né? Isso é muito presente no universo masculino, né? E esse medo de ser destituído do seu privilégio também, isso é muito claro. Então, de alguma forma, quando a gente coloca no filme todo esse sistema que fomenta essa cultura de medo, é um pouco isso, do sistema no sistema patriarcal mesmo, assim, né? Como essa mídia se beneficia do estado de tensão que a gente vive. E esse medo, assim, para mim é a base, assim, é uma base muito forte masculina, assim, é um dos princípios, princípios que norteiam mesmo a violência, a falta de recurso que a gente tem, a limitação do entendimento né, de uma singularidade masculina. Isso tudo é medo que rege, então é um pouco nesse sentido.
Eu me lembro que em uma das dinâmicas que vocês organizaram, e eu pude participar, verificar como funcionava, né, a Gestalt Terapia, que um dos homens colocou a seguinte frase que me marcou muito, que ele se sentia muito inseguro, com medo dessa fase agora de pandemia, porque ele não sabia como proteger a sua família. Como a gente pode interpretar isso daí? Porque o medo da sua animação, que é muito anterior, né, à ideia de pandemia que nós estamos vivendo hoje, né, mas também traz muitos dos elementos daquilo que a gente está vivendo hoje na pandemia. E quando eu vejo um homem falando que se sente inseguro, perdido, porque ele não sabe como proteger a sua própria família nesta pandemia que a gente está vivendo, o que, que a gente pode interpretar?
Bom, Ricardo, de fato, né, assim, essa pandemia deu um chacoalhão em algumas masculinidades, né, digamos assim, e uma boa oportunidade para rever, né, muitos homens ainda estão muito ancorados na noção de que precisa dar segurança para a sua família, E a partir do momento que estamos no estado pandêmico, onde o vírus mata milhares e não tem vacina, você se vê de pronto sem ferramentas para fazer algo que a sociedade espera que você faça, você enquanto homem, que é proteger os seus, sua prole, seus próximos, né? Então, eu vejo com, de alguma forma, com bons olhos, assim, o fato de um homem poder reconhecer para outros homens que ele se vê sem ferramentas para seguir oferecendo segurança para sua família em tempos de pandemia. É um gatilho, uma portinha, uma fresta interessante, onde se essa pessoa quiser, né, e se eu me lembro bem, no trabalho ela quis, ela pode adentrar e ressignificar um pouco esse papel daquele que oferece segurança para a família. Talvez convidar a esposa ou o companheiro, enfim, a dançar nesses papéis, né? O que a gente busca um pouco é alargar as masculinidades de forma que os homens em suas relações, seja com seu parceiro numa relação homossexual, seja com a sua esposa numa relação heterossexual, possam dançar nos papéis. Não tem nenhum, isso são construções sociais, então não tem nenhum lugar escrito que biologicamente o homem deve proteger e deve oferecer segurança. E isso é uma cruz que a gente carrega muito pesada. Então, eu vejo com bons olhos homens chegando um pouco fragilizados, vulnerabilizados nesse lugar do dever de proteção.
No caso, Jung, por exemplo, que assim, é muito distante da Gestalt terapia, mas eu acho que vale a pena colocar Jung. Quando ele cria ali o conceito ânima, ele fala que todo homem tem dentro de si um feminino. Tá? No caso, percorrendo masculinidades, ele é uma tentativa de resgatar esse feminino dentro desses homens?
Não só, mas de alguma forma a gente poderia dizer isso. Assim. Eu acho que tem outras formas de dizer, né, com que a gente trabalha o feminino, acho que tem outras coisas também, acho que não se resume a resgatar o feminino para restaurar um equilíbrio, mas olhar para o feminino, para, né, que o Jung chama de ânima, é fundamental. Isso a gente tem um trabalho específico, uma jornada inteira voltada para isso, né? O homem tem tanta dificuldade com essa palavra, que começa feminino, né, que a gente tenta de várias formas chegar nisso através da mãe, da relação com a própria vida. Tem várias portas para esse feminino, né, que o Jung chama de ânima, que a gente pode chamar no Tao de Yin, né, essa energia feminina. Mas o buraco é tão fundo, a ferida é tão grande dessa pressão masculina em cima do homem, de ele crescer enquanto o oposto do que é uma mulher, né? O que eu sou? Sou homem, eu sou o oposto do que é o feminino. Isso, os meninos crescem com essa ideia. Então isso é tão forte, tão marcado, que precisa de um baile ali para a gente poder resgatar o que são essas características femininas, ânimas, que a gente tanto sente que está precisando numa sociedade patriarcal para se reequilibrar. Assim, eu entendo isso como a necessidade de sobrevivência da espécie, né? Se a gente não largar a mão das restrições patriarcais e entrar em contato com esse algo mais feminino, a gente está, o que a gente está chamando de feminino, de novo, não é necessariamente das mulheres, mas é muito bem como você trouxe, que o Jung fala. Então é isso um pouco que a gente busca também. Lucas, se quiser complementar.
Sim. São dois pontos, assim, tem alguns psicólogos analíticos, né, da linha do Jung, que fala na necessidade de superação do complexo materno, enquanto uma etapa necessária para internalizar, integrar esse feminino dentro da gente, né? Eu sinto, assim, a gente percebe nos nossos trabalhos, tem um trabalho específico onde a gente toma contato com as feridas maternas, e é quase unanimidade, assim, ver como os homens estão feridos, feridos não, ressentidos do feminino, né? Esse feminino que me deu vida e que em algum momento fez um corte saudável e necessário, eu gosto de repisar, para que a gente pudesse se individuar, crescer, enfim, sermos nós mesmos. Mas esse corte doeu, né? Esse corte...
Embora... E que tipo de... Você está usando uma metáfora, né? Mas que tipo de corte é esse? E que ressentimento em relação ao feminino, a partir da mãe, você está querendo dizer?
Não é uma metáfora, Ricardo. De fato, a mãe, quando desmama, faz o desmame, por exemplo, isso é um corte, né? Ou quando a mãe... quando a criança sai do colo e passa a andar, isso é outro corte. E aqui eu não estou condenando esses cortes são necessários, né? A questão é que não é porque eles são necessários, é que não vai ter dor e sofrimento atrelados, né? A mãe, quando, por exemplo, passa a mensagem para o filho que ele não é a única pessoa no mundo e passa e volta o olhar para o marido, de volta para o companheiro, isso é outro corte, né? E vão se produzindo pequenas fissuras naquele, entre aspas aqui, paraíso, onde eu e minha mãe éramos um só, né? E eu era Deus, porque tudo que eu queria me era concedido, né? Então, sim, há esse corte, e esse corte gera um ressentimento. É uma ferida muito profunda, difícil de chegar, assim, a gente precisa de bastante trabalho, assim, bastante input terapêutico, para que os homens acessem esse lugar, reconheçam que em algum lugar eu sinto raiva do feminino. Isso vai descambar numa homofobia, isso vai descambar numa misoginia. Isso vai se complexificando ao longo da nossa formação enquanto homem, né? E se a gente não joga luz nisso, isso vira assim, uma raiva do feminino, uma misoginia, né? E em síntese é isso, assim.
Perfeito. Vocês vão...
queria só complementar um ponto do Ataliba, é rápido. A gente fala muito em gestalt de integração. Então, quando você fala do feminino interno, a gente vê como um lugar de integrar. E muitos homens que chegam no nosso trabalho e pensam, ou, né, têm essa ideia de que se eu abro espaço para o meu feminino interno, eu deixo algo, eu perco algo do meu masculino. E não é isso. É um trabalho de integrar. Você se abrindo para o feminino quando você quer, né, seja lá o que cada um entende pelo feminino, você não deixa de ser masculino, você não deixa de ser homem. É um movimento de integração, não de escolha entre uma coisa e outra.
Perfeito. E vocês nos trouxeram aí algumas músicas. O que podemos ouvir agora?
Gilberto Gil, Super Homem. É uma música que, para mim, ela é ambígua. Eu gosto da primeira parte, não gosto da segunda. Porque a primeira parte é um desencanto do fato de ser homem, que eu acho que é muito bem-vindo e muito atual. Só que a segunda parte ele evoca um tal super-homem que nos salvaria, né? Nos devolveria a glória. Que aí, para mim, já não cai tão bem. Mas, assim... Para além disso, a melodia e a canção são muito bonitas. Então, para nutrir um pouco esse trabalho de masculinidade, essa conversa de hoje, vamos de Gilberto Gil, Super Homem.
Posso comentar? Não dá tempo.
Pode, pode sim. Dá tempo sim, Atalio.
Que eu acho que essa... Eu entendo isso que o Lucas está falando, mas eu acho que essa... E eu até ouvi o Caetano falando quando o Gil compôs, né? Que foi quando lançou o Super Homem... no cinema, o filme com Christopher Reeve, mas eu acho que o Gil estava falando também do Nietzsche, assim, do super-homem que o Nietzsche fala. Então tem uma ironia um pouco aí nessa composição, né? Mas eu também tenho essa impressão, assim, que nem o Lucas trouxe, mas acho que dá para olhar, quem sabe, com uma utopia ou com uma ironia utópica essa segunda parte. Vamos ouvir.
Vamos ouvir, então.
E a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Mas nada. Minha porção, mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É que me faz viver.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.